Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que registrou nos Estados Unidos um documento com os números do crescimento internacional da empresa. Ela disse que contando a partir de 2017, 90% do crescimento da Netflix aconteceu fora dos Estados Unidos, e com isso tá ficando bem claro que ela vai tentar em breve mudar um pouquinho a narrativa do crescimento da empresa para falar que a concorrência nos Estados Unidos é tão importante assim como a galera tá pensando. O que acontece é que especialmente nos últimos meses nos Estados Unidos, pintaram vários serviços, né, de streaming de vídeo para tentar concorrer com a Netflix, e aí por conta disso os investidores da empresa estão ficando nervosos e preocupados lá com o crescimento da empresa. Aí agora, para tentar contra-atacar essa insegurança do pessoal, né, ela falou que o mercado americano foi responsável só por 10% do crescimento dela ao longo dos últimos 2 anos, e isso inclusive é uma espécie de preparação para que a partir do próximo resultado financeiro ela detalhe um pouco mais aí o crescimento em outros países. E enquanto isso, aqui no Brasil, o governo abriu uma consulta pública para receber propostas sobre a regulamentação do mercado de inteligência artificial. O governo quer discutir os problemas e potenciais soluções também para o uso responsável da inteligência artificial, e aí por conta disso vai receber contribuições do pessoal até o dia 31 de janeiro por meio do link que eu deixei aqui na descrição. Então o que for enviado por meio desse relatório vai ser usado para desenvolver o que o governo está chamando de Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, e as perguntas sobre o tema, né, para serem discutidas envolvem coisas como educação e capacitação, pesquisa e desenvolvimento, segurança pública e aplicações lá pelo governo e setor privado. Aí, como eu falei, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai deixar essa consulta pública aberta até o final do mês que vem para a galera preencher, e se você quiser acessar o site, né, para ver o que você pode contribuir, se você souber alguma coisa a respeito disso, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, agora foi a vez da Fox comemorar uma vitória naquele verdadeiro bololô que virou a história dela lá com o serviço Fox Plus aqui no país. O que rola, pra quem não tá acompanhando essa história, é que faz um tempo já, né, que a Fox lançou essa plataforma de streaming própria, e aí a operadora, claro, se incomodou com isso, porque a lei brasileira não permite, né, que um canal de TV seja vendedor lá do conteúdo que ele oferece. Então, pelo menos em teoria, a Fox só poderia oferecer os canais dela por meio de uma TV por assinatura e não de forma direta, mas ainda assim ela lançou o Fox Plus aí faz um tempo com acesso a um dos canais que ela oferece. Então, desde que a Claro foi reclamar sobre isso com a Anatel, a Fox foi proibida e liberada depois, né, trocentas vezes aí de vender os canais por meio do Fox Plus, e agora isso aconteceu de novo. Até ontem ela estava proibida de novo, né, pela justiça de vender o Fox Plus, mas aconteceu de novo, a justiça reverteu essa decisão e liberou de novo aí o Fox Plus para venda. Agora, é claro que provavelmente, né, isso quer dizer que daqui a alguns dias, ou talvez no começo do ano que vem, ela seja proibida de novo, pinte uma outra reversão aí da decisão para depois ser revertida de novo, mas pelo menos por enquanto, a Fox segue liberada para vendê-la, o acesso ao Fox Plus. E por último, sobre as notícias daqui, pintou a informação que fala que os ônibus de São Paulo devem adotar o pagamento com NFC de forma oficial, hein, a partir do ano que vem. Não faz muito tempo que eu comentei por aqui que só em alguns ônibus da cidade já dava para pagar, né, passagem lá por aproximação, tanto com o celular quanto por meio também do cartão, né, que estiver lá aquele recurso de aproximação. E aí agora tanto a Visa quanto a Mastercard falaram que esse pagamento por aproximação direto lá na catraca vai ser expandido de forma oficial no ano que vem. Aí uma coisa bacana sobre isso também é que pelo menos parece que está sendo previsto suporte a coisa tipo bilhete único e outros tipos aí de integração, mas pelo menos por enquanto o que se sabe é que isso vai rolar em algum momento do ano que vem e não tem uma data exata aí para começar a expandir de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Niantic, que compartilhou mais um vídeo promocional daquele recurso multiplayer Bird Adventures que ela tá pra lançar lá no Pokémon GO. Esse recurso vai deixar o usuário ver em realidade aumentada o Pokémon que ele escolheu no aplicativo, né, pra ser o parceiro dele, e aí pelo menos de acordo com a Niantic, que o resultado vai ser bastante convincente, graças às melhorias lá que ela tá fazendo em realidade aumentada. Aí a Niantic comentou também que depois de lançar o recurso, né, pra melhorar ele, vai deixar você conseguir ver, por exemplo, o Pokémon de verdade do amiguinho, né, se ele estiver por perto de você, sei lá, também jogando Pokémon GO. E caso você queira ver esse teaser, né, desse recurso aí chamado Bird Adventures que ela falou, né, que vai lançar no começo do ano que vem, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Lee Sang-hoon, que é o presidente do conselho da Samsung Electronics, foi condenado a 18 meses de cadeia por ter impedido os funcionários da empresa, né, por meio de ameaça, de fazerem lá a sindicalização. A justiça sul-coreana entendeu que ele e mais de 20 outros executivos, né, fizeram coisas tipo ameaçar cortar salário ou cortar relação também com outras empresas que eram amigáveis à ideia da sindicalização, e essa condenação, no fim das contas, colocou fim a um processo que já durava aí mais de um ano. Aí a ironia da coisa toda, né, que de um ano pra cá, Samsung reconheceu já como legítimo um sindicato que representa mais de 1.000 funcionários da empresa, e além disso, né, no mês passado também ela formalizou um outro sindicato que representa lá um número maior de funcionários. Bom, e agora o assunto é a lista dos aplicativos mais baixados ao longo dos últimos 10 anos, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo tanto empresas bem grandes quanto médias também, né? Até pequenas empresas de vários setores diferentes, e nesse campo das pequenas empresas entram aí desenvolvedores de aplicativos e startups que estão começando. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem chatinho, é bem burocrático também, né? Se você errar alguma coisa no formulário, por exemplo, custa mais dinheiro, você perde mais tempo ainda, então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com, aí você entra em contato com eles, né? Fala que escutou aqui o podcast, e aí para abrir a sua empresa você vai ganhar 50% de desconto e depois mais 20% lá na contabilidade normal. Então, de novo, hein, entra lá para abrir sua empresa com metade do preço, depois ter desconto também na contabilidade, prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o Instituto EPN costuma divulgar relatórios, né, sobre a performance tanto da App Store quanto da Play Store, quanto também de todo o mercado aí de aplicativos pelo mundo. E agora, por conta do final desse ano, eles publicaram a lista dos aplicativos mais baixados e mais rentáveis dos últimos 10 anos aí nas duas lojas. Aí, no caso dos apps mais baixados, quase todos eles, né, nesse top 10 aí, são apps de comunicação. E o Facebook, no fim das contas, acabou dominando essa categoria com os quatro principais lá que a galera mais baixou. Então, pra surpresa de ninguém, o aplicativo do Facebook foi mais baixado aí ao longo dos últimos 10 anos, e aí em seguida vieram o Facebook Messenger, o WhatsApp e o Instagram. Aí na quinta colocação ficou o Snapchat, a Microsoft apareceu na sexta posição com o Skype, e vieram em seguida o TikTok em sétimo, e o C-Browser da Alibaba em oitavo, o YouTube em nono e o Twitter em décimo. Já quando o assunto é a lista dos apps mais rentáveis dos últimos 10 anos, é a Netflix que aparece em primeiro lugar, e aí em seguida aparecem o Tinder, Pandora, Tencent e Line. Já quando o assunto é o mercado de jogos, o game móvel mais baixado do mundo aí nos últimos 10 anos foi o Subway Surfers, e aí em seguida vieram Candy Crush, Temple Run 2 e My Talking Tom. O Instituto esclareceu que, apesar de estar falando, né, que essa é a lista dos apps mais baixados é dos últimos 10 anos, ela contabiliza só downloads feitos a partir de janeiro de 2012, e caso você queira ver isso no detalhe, né, os top 10 aí dessas três categorias, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o WhatsApp agora há pouco, deixa eu comentar que o Facebook liberou um update para o aplicativo que conseguiu corrigir um bug meio sério lá nas conversas em grupo. O que rola é que a empresa de segurança Checkpoint Research descobriu que dava para mandar, né, uma mensagem maliciosa lá numa conversa em grupo no WhatsApp, e em seguida o que acontecia é que essa mensagem acabava travando completamente o aplicativo e só resolvia deletando lá, instalando a coisa toda de novo. Aí, para piorar, né, ainda assim, depois de reinstalar o aplicativo, ninguém mais conseguia acessar essa conversa que ela ficava travada. Então, no fim das contas, né, nem de atrapalhar todo mundo, esse bug também estava fazendo a galera perder o histórico lá do que tinha sido conversado. Então, especialmente agora que pintou essa notícia do bug, né, porque ele foi corrigido, vale bastante a pena você ver se está com seu WhatsApp atualizado e atualizar o mais rápido possível, para não ter dor de cabeça. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela garantiu uma patente de uma tecnologia que está abrindo caminho para a colocação lá do Touch ID embaixo da tela. Na prática, o que rola é que essa patente é de um sistema óptico, né, para conseguir ler o dedo do usuário no capacitivo, como a Apple vinha usando já no Touch ID faz uns anos. E essa tecnologia abre caminho, né, pelo menos teoricamente, para a implementação aí do Touch ID embaixo da tela do iPhone, como acontece já em outros telefones do mercado. Essa patente cita também que a Apple já está usando essa tecnologia no MacBook Pro novo, né, aquele 16 polegadas aí que ela lançou não faz muito tempo. E para saber mais sobre essa patente, né, saber mais aí também sobre essa tecnologia, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela enfim lançou por aqui os AirPods Pro que foram lançados lá em outubro nos Estados Unidos. Essa geração dos AirPods tem cancelamento ativo de ruído, tem umas pontinhas de silicone também, né, que você troca lá para ficar acomodado melhor em cada ouvido do usuário, também um pouquinho mais estável, mas para variar chegou bem caro aqui, custando aqui no Brasil. Então, se lá fora eles custam $250, eles chegaram por aqui custando R$2.250, mas pelo menos, né, pra quem tiver coragem de pagar à vista, tem 10% de desconto. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!